Boa tarde a todos os nossos ouvintes, bem-vindos a mais Observatório Multipolar, desta vez comentando sobre aquele que foi, na nossa humilde opinião, porém humilde sem modéstias, sem falsas modéstias, né, o evento mais importante do século, a Conferência Global sobre Multipolaridade. Como todos acompanharam, na última semana nós estivemos falando de forma extensiva aí sobre esse evento, tanto nas prévias, tanto anunciando o evento, quanto na cobertura ali de cada uma das palestras ao longo das 17 horas de programa, e depois do evento também, comentando cada uma das repercussões, né? O evento saiu em todas as mídias do mundo, saiu em todos os jornais, inclusive na grande mídia mainstream, alguns jornais até exagerando um pouco o que foi, né? Nós tivemos aí a UOL falando que foram 30 chanceleres, né, de vários países. Nós tivemos alguns, mas não 30, mas agradeço a repercussão. E, bom, nós vamos comentar sobre isso, trazendo um time especial aqui, que foi exatamente de organizadores do evento. Eu, o Henrique Refoio, que vocês já conhecem muito bem, já esteve aqui várias vezes no nosso canal, e o Lorenzo Patini, da Itália. Nós três fomos tanto organizadores quanto palestrantes nesse evento. Então, temos todas as informações necessárias para tirar quaisquer dúvidas aí dos nossos ouvintes e comentar sobre esta grande conferência. Vou passar a palavra aí para uma saudação inicial dos nossos ouvintes, começando aqui pelo Henrique, que você já conhece. Enrique, puedes en esta parte hablar en español, una saludación inicial a nuestros oyentes.
Pues mucho gusto de estar aquí una vez más, muy agradecido por la invitación y por todo ese gran trabajo que habéis iniciado desde Nova Resistencia, desde Brasil. Ha sido una conferencia histórica, desde luego va a ser una marca histórica, de hecho, que la recordaremos en los próximos años, y desde luego no es lo último que se ha hecho, sino que es la primera etapa de muchas conferencias internacionales más, y están por venir las presenciales. Así que muy atentos todos.
Perfecto. De fato, foi apenas a primeira de muitas conferências desse tipo que viram por aí. Nós vamos comentar sobre isso hoje. Lorenzo, be welcome to our channel. Could you please introduce yourself to our audience?
Thank you so much for the invitation. A big hug to all the friends of Nova Resistencia from Brazil. Big hug from Italy. It's a great pleasure. I think that what you realized, what we did all together, has been really the beginning, the starting of something new. The coordination that we realized in the worldwide connecting people from all the nations is something really crazy. And let me say, it's beautiful to see that this was coming from Brazil, because in the Western society, especially in Europe, we always had considered the South America as a secondary world, you know, that has been colonized from European for a long time. So to see this, it's like a kind of revenge that can show us that there are cultures that are great, and this desire of uniting the world is exactly the right answer to the dominion and hegemony that the Western society tried to have in the world. So I'm so happy, and for me it's been a great pleasure when you asked us to manage this conference together, because we really saw that this could be the beginning of something amazing.
Thank you very much. That's what we think about this too. Thank you for your kind words. So, então, traduzindo para o português, ele comentou, né, claro, sobre a grandiosidade do evento e enalteceu o ponto de como isso é importante ter vindo do Brasil, a relevância disso ter saído aqui da América do Sul, de como a América do Sul é normalmente vista em alguns locais da Europa, do hemisfério norte, né, no mundo ocidental, como algo secundário, como algo que foi colonizado e é uma herança colonial apenas, mas que a conferência mostra uma resposta a isso, que não é dessa forma que devemos enxergar a nossa região, o Brasil e a América do Sul, que este de fato foi algo tão histórico, tão grandioso, né, reunindo pessoas de todos os países, e que a ideia começou aqui, de fato, conosco. E eu gostaria também de ressaltar esse ponto para os nossos ouvintes. A conferência tomou rumos muito maiores do que muitos de nós imaginávamos. Nós tivemos o apoio aí dos nossos amigos russos e chineses para ampliar aí de uma forma bastante avassaladora a nossa audiência e os nossos palestrantes, Porém, a ideia começou conosco, começou aqui no Departamento de Relações Internacionais da Nova Resistência, onde nós tomamos a iniciativa de criar um evento internacional, uma conferência com pessoas no mundo inteiro para falar sobre multipolaridade. E aí começa a ideia que depois vai ser abarcada, ali, abraçada, né, pelo professor Alexander Dug e vai culminar no grande evento histórico que vocês acompanharam na semana passada. Então, eu vou começar aqui a nossa fala, mas nós hoje vamos fazer uma conversa informal, não será uma entrevista, né? Então, não teremos o nosso tradutor, Carlos, não teremos nenhum tradutor, uma forma mais informal, né, de fazer um programa. Eu vou perguntar como eles avaliam os resultados da conferência, né? Uma semana se passou e se atendeu às expectativas dele, como é que foi a repercussão. So, I'd like to ask you about the results of the conference, if it has it attained the your expectations, how were the repercussions in the media and sources, if you have any information about that. We can begin with Enrique and after Lorenzo.
Well, in my case, the first issue, the first result is that we gathered more than 100 people from 70 countries, 60-70 countries, and of course we use the formula, the United Nations formula of six official languages, but everybody could talk in their own native language, so it was some kind of 24 languages different, some kind of multipolarity of languages. And this is also important because all of us are also translators. So it's very important, very amazing how our past works in books suddenly made this served more. Sorry, I usually read and write in English, but talking English is sometimes a little bit hard because
Spanish is okay. In your case, if you
can. Okay, the same rules for everybody. So Lorenzo will talk in English. So I would prefer that he could talk in Italian because anyway it's Latin language. So everybody could understand some different words in some cases, but nothing strange. So the most important is we gathered almost the whole world in our conference. So never before, nobody did some conference like that. So we are not diplomats, we are not ministries, politicians, we are common people who could gather, summon a lot of very high talented people from all around the world. So it's a proud for all of us, and it's not how to say in English, it's not a work from one day. It's a work from many years ago. We started about studies about multipolarity, and suddenly imagine that 7 years ago I translated into Spanish the first book about multipolarity from Dugin, of course, and nobody talked about multipolarity. Who is which is multipolarity? Nobody cares. And now everybody in Spain and many Spanish-speaking countries are talking about multipolarity everywhere. So it's our time, and that's all for that moment. So, to Lorenzo.
Yes, thank you so much.
Let me translate.
Yeah.
Então, o Henrique estava, né, explicando como o evento alcançou uma dimensão histórica com mais de cento e how many speakers did we have?
124.
Yes. 124 palestrantes de 67 países, uma dimensão incrível para o tema.
The most important, almost one day of conference.
Yes.
from yes. from 8 a.m. to midnight.
Yes, yes. Nós tivemos apenas um dia de conferência, né, 17 horas seguidas, zerando o fuso horário global praticamente. Nós tivemos aí 124 palestrantes, 67 países, né, de todos os continentes, todas as regiões do mundo foram representados. Né? Isso falando de palestrantes, porque falando de audiência, nós tivemos um número de fato muito mais amplo, né? Nós não temos nem controle. Apenas ali, no primeiro dia, nós havíamos terminado em 40 mil visualizações ali dos primeiros blocos, o que é bastante para um tema desta sofisticação. Porque, como o Henrique estava falando, desde que ele traduziu o primeiro livro do Dugin sobre multipolaridade, o tema havia ficado no esquecimento. Ninguém falava sobre multipolaridade. Era um tema totalmente esquisito, né? Ficava à mercê ali dos especialistas nesse assunto. Hoje em dia, todo mundo fala de multipolaridade. Isso é claro. A geopolítica global força esse entendimento. Mas o que é a multipolaridade? Né? O que é isso? Nós demos a resposta. Essa conferência foi, de fato, um evento verdadeiramente multipolar em todos os sentidos, reunindo pessoas de todo o mundo. E o mais importante, todos nós falamos nossas próprias línguas. Nós adotamos ali o modelo institucional global, o modelo da ONU, né, de línguas oficiais. Nós tivemos 4 línguas oficiais no evento, porém, com a particularidade de cada um começar o discurso falando as primeiras palavras na sua língua nativa. Então, nós tivemos palavras de todos os continentes, diversos países, palavras em línguas que, muito provavelmente, nós nunca ouviremos em outras ocasiões, e nós conseguimos proporcionar isso na conferência. Lorenzo?
Yes, thank you so much. I totally agree with the words of Enrique. At the beginning, sincerely, I was waiting for an event like this since years. I found myself in the words of Enrique when he said that we are talking about multipolarity since many years. And also here in Italy, we were the only one talking about multipolarity. And nowadays, also the mass medias of mainstream are talking about multipolarity. That's really good, I mean, because we were like prophets looking forward to the future. And because with our ideologies and studying and geopolitics, we had this opportunity to look the perspectives of the future. We arrived just a little bit before than the others, and we opened this street, this way that now it's clear a multipolar world is possible. We are inside a transition to a multipolar world. And so when I was waiting for so long for this event, I remember when it was 2017 and there was the Forum of Chisinau in Moldova, led by our friends Yuri Roshka, and there was written the Manifesto of Multipolarity that is still so actual, still valid for today. And since that moment, we like stopped. Of course, there was the periods of the last 3 years. So it was so difficult to manage big events like this. And using the opportunities of multimedia's connection, we had this great chance to do this event that's unique in the world. And now all the mainstream is looking to us. We had ministers of states. We had representatives from many countries that now are at the center of the reflection and the news of everybody. So, my opinion was that it was something great. When we started to plan this event 1 month before, I was thinking, I didn't have an idea of the dimension of the event. I was thinking to something little, 20 people, 50 people maybe, few hours of conference. Then when we arrived to 100 speakers, I said to myself, wait, maybe we are doing something really too much big for us. And I was just a little bit worried because of functioning of this, because we have many enemies that were fighting against the good result of our event. And when we started, I was so excited. I followed all the events since the morning to the night. For us, it was morning in Italy to the night. I was like, oh, we are really doing it. We are living it. We are writing a part of the history. One day, they will talk about this event as an event that united together all the thinkers of multipolarity in the world. And that's something really great.
Thank you, Lorenzo. Então, como ele estava comentando, na mesma linha do Henrique, Nós, de fato, fomos os primeiros a falar de multipolaridade numa época em que o assunto era totalmente restrito, ali, totalmente hermético, ninguém comentava sobre isso, exceto especialistas. Né? E hoje todos falam sobre multipolaridade, como eu estava comentando, né, sem levar em conta que já havia um time falando sobre isso antes. E fomos nós, né? Como o Lourenço falou, nós fomos, de certa forma, verdadeiros profetas desses acontecimentos que estão desenrolando agora. E nós, quando propusemos, né, esse evento, quando havia ali os primeiros estágios do projeto, a nossa expectativa era de fazer algo muito menor, algo talvez até menor do que o outro grande evento multipolar, né, que aconteceu na história, que foi fora de Chișinău, na Moldávia, comandado ali pelo nosso amigo Yuri Rocha, né, que foi, inclusive, um dos palestrantes do nosso evento, que é ex-vice-primeiro-ministro da Moldávia e também um grande pensador da multipolaridade. Houve, naquela ocasião, em 2017, um manifesto multipolar. E desde então, o assunto não era tão comentado, até porque as circunstâncias globais não sinalizavam uma transição tão acelerada. Já há sinais de multipolaridade, né, de intenção de mudança para o mundo policêntrico há muito tempo. Mas as circunstâncias geopolíticas não favoreciam um processo mais acelerado. Porém, isso mudou de uns meses para cá. Hoje, nós temos uma transição global muito mais acelerada do que qualquer expectativa de alguns anos atrás. E por isso se fala tanto de multipolaridade. E esse evento surge nesse exato momento para dar resposta a tudo isso, né? Dando um atestado de veracidade a tudo aquilo que nós profetizamos há muito tempo, que é o surgimento do mundo multipolar. E fizemos isso em grande estilo, né? Um evento de grandes proporções. E, de minha parte, eu também gostaria de ressaltar aqui que as nossas expectativas, né, foram extremamente pequenas no começo, em relação ao que foi o resultado final. Nós conseguimos um evento, até como o Lourenço estava falando, né, com ministros, com chefes de Estado, representantes de diversos países, e muito acima de qualquer ideia que nós tínhamos antes. Porém, isso ressalta, né, a própria natureza do evento. Nós fizemos um evento verdadeiramente multipolar em todos os sentidos. Não foi apenas algo burocraticamente pensado ali em favor de ideologicamente em favor da multipolaridade, ou algo pensado ali para analisar de uma forma mais acadêmica, mais técnica, né, os processos globais de transição, nada disso. O evento foi verdadeiramente pensado para criar um modelo, né, de congresso multipolar com pessoas de todos os países, de todos os níveis de influência, desde jornalistas, acadêmicos, até oficiais de Estado, né, falando todas as suas línguas nativas e tudo isso. Então, surge aí, né, um modelo para ser repetido em outras conferências que nós faremos no âmbito, né, da continuidade, da perpetuação desse evento. Agora, eu gostaria de avançar um pouco no tópico sobre o aspecto material da conferência, sobre o que foi discutido, se eles estão satisfeitos, né, com as discussões que foram estabelecidas ali, com as palestras, né, sobre o que os colegas deles falaram nos seus blocos. So, I'd like now to enter another topic about what we have discussed during the conference. We had so many participants and so many different topics concerning multipolarity, and so I'd like to know your opinion about, and also an explanation about what you spoke during the event, and your opinion about the words of your colleagues from the, in our case, the European bloc. So how was it for you to participate in the conference, and what did you talk about? And if you do you think that your colleagues from the European bloc were able to discuss relevant topics concerning the multipolar issue?
Well, I think the problem was also the time, because okay, now 2 hours for that block, 2 hours or 1 hour for that block, 1 hour more for that block, and suddenly, okay, we are late for 5 hours. So, okay, all the videos to the end, and now all the people who is waiting for talking, let's go to the arena, because it was I think the first the best problem in the conference. So that means a lot of people, more people than our estimations, and of course we resolved very well, and all the time of conference I was looking at the books from 6 and 7 years ago that sorry that I translated, and geopolitics of multipolar world and theory of multipolar world, and in Italy you also published, in Brazil you also published about it, and suddenly it was the theory and the practice. A lot of people around the world talking about these ideas, and it was simply amazing for me. It's theory and practice. It was several years of studies, and suddenly people is sharing and trying to make efforts in favor of multipolarity in each country. And also it's very interesting the narrative in mainstream media of Western countries. They talk about multipolarity is the jungle, is the chaos, is terrible. No, it's better to be some kind of colony of USA, of globalism, not make anything. And this multipolarity ideas is some evil creation of Russia and China. And so don't treat about it, and don't think that this is very good. So the reality is the opposite. There is more and more people who is interested in multipolarity, who is developing multipolarity in each country. So we are, sorry, I almost started to talk in Russian, because it's a Russian expression about первый в космос. Of cosmos, the first in the outer space. It was the nickname to Gagarin, the first in space. So we are also some kind of pioneers, some kind of first in space. So I am very proud of your work, because it was a mission of organization, and also from the Russian side. Almost one day in the same chair, like, okay, now next person, okay, now next block, please, next block, and okay, it's half of a day, it's okay, it's crazy, and suddenly, oh, in Russia it's midnight. Oh, okay, it will be midnight in Central Europe also very soon, and in the in America. Okay, it's afternoon. We have time, and in Russia, no more time, please. It will be one day, but maybe next time we will make one day of conference with some kind of. So I don't know how to say in English, espacios, descansos, some rest in the middle. Like, okay, we have 30 minutes to go to dinner, eat, have a breakfast, depend on your global position. So maybe next time. This is the funny part of organization.
Yes, one curious thing is that we were 17 hours with no breaks entirely for the conference. So it was really difficult, but this is our sacrifice for the multiple wars. Então, traduzindo o que o Henrique falou, né, nós tivemos problema de tempo, né, claro, e uma consequência das nossas capacidades ali de organização, é claro. Nós tivemos 17 horas seguidas, sem intervalos. É importante ressaltar que nós fizemos isso com as nossas próprias mãos, sem recursos externos, sem apoio, né, de logística e tudo mais. Nós tivemos um evento, de fato, fazendo o nosso sacrifício ali por essa causa multipolar, né? E, claro, nós tivemos ali alguns problemas ali de como organizar, se o tempo estava adequado ou não. Aí algumas pessoas, de fato, que é normal, né, atrasar e terem que se alocar em outro bloco e tudo mais, porém, isso faz parte ali das consequências de fazer um evento de grande porte, como foi esse evento. E uma das coisas para as quais o Henrique estava atentando era, de fato, como a conferência mostrou um aspecto prático da multipolaridade. Eu estava comentando sobre isso anteriormente também. Nós tivemos ali, ao mesmo tempo que expressões ali teóricas, né, e análises, etc., né, sobre tudo que nós já vemos falando há tantos anos, né, como estava nos livros, como ele mesmo comentou, né, ao longo de todos esses anos, tudo isso colocado em prática. Nós tivemos a teoria e a prática do que é um mundo multipolar, né, sendo mostrado ao vivo. E isto foi ótimo. Isto não foi uma selvageria, não foi a selva, né, que os unipolaristas nos acusam, né, de defender. Não foi um atentado a uma civilização que só seria possível, supostamente, uma ordem unipolar. Não, isso foi algo bom, com todas as dificuldades, apenas a nível técnico, mas com resultados extremamente satisfatórios. Isso mostra como a nossa luta é viável e possível. E, de fato, mais do que isso, né, como o ministro Sergei Lavrov falou na conferência, é uma realidade. A transição para a multipolaridade é uma realidade. E eventos como esse vão nessa mesma direção. Lorenzo, the floor is yours.
Thank you so much. I see that when we started to the speeches, actually, people can think that was everything planned, but was not. We didn't know what people, at most, what people would say. We had, of course, contracted the topic, and we decided already since before to have videos and text of the speakers. But I think that nobody of us read already all the text because it was so long, so much, you should translate them. And so when we started, I really saw, like, this drama, this line, red line, that was perfectly making together all the speakers. And we created such a dialogue that was divided in main topics, also depending by the regions of the world where we were come from. And this was so beautiful, so spontaneous, so natural. And I really see like a providence in this, because we, the moderators, didn't have to do anything. People already know how to think in a multipolar way and how to transmit this aspect of multipolarity. And so I was listening to the speakers and was like, wow, that's a great convention, because we are leading people to entry. Multipolarity was a kind of education, you know, like a lesson. And we were helping people to go deeper and deeper in understanding multipolarity with many aspects of it and different approaches. And this was the most beautiful thing. It was true multipolar conference. So it was beautiful to see how the ideas of Africans were like the same of Chinese and of Sweden and South Americans. It was so beautiful. And I'm so proud of one thing, that maybe for the first time and since so long, the balance was really good. We didn't have too much speakers from a nation and few from others, from a region, okay? We had a good balance. So, and having this with so many speakers is not simple, especially because usually we have some kind of topics that have leaders in some nations and are not used in others. But multipolarity was shared by everybody. And this let me think to how we are ready to do this. I mean, was the time to do it? Was the time arrived? I think that the words that Professor Dugin used to close the conference, to begin and close the conference, are right. We are humanity, not them. And this humanity has already the set of multipolarity. It's for its nature made in a multipolar world, not as the fake, as the big lie that has been constructed for centuries And so this natural resonance that we had all together, talking about the same topics but with multipolar aspects, has been for me really the sign that we were ready. And this is a sign of the times. In this war of civilizations, where we are constructing this counter-hegemony, where we are proposing a different world and we are building it, this is an evidence of a success of it. Has in another moment, when our dear friend for eternal memory, Daria Dugina, Dasha, died, I remember the few words that her dad spent talking to the Eurasian movement. Maybe we can't have her back now. She passed away, but we can join the victory. And this victory is manifesting exactly for the job that we are doing. And this big transformation, transmutation, let me use these words from the alchemy that we are doing on us and that we are realizing in our regions, in our countries, in our people.
Perfect. Perfect. Thank you. Bom, o Lourenço estava falando como nós conseguimos de uma forma bastante, digamos, natural, bastante espontânea e não exatamente orquestrada, né, organizar uma conferência que foi de todo harmônica, né, e até, de certa forma, educativa. Para pessoas que não poderiam saber, né, o que significava de multipolaridade, ao assistir aquela conferência, né, entendiam que era isso, porque nós tivemos pessoas de todos os continentes, de todas as regiões do mundo, inclusive de países, de territórios, de religiões, enfim, que têm conflitos entre si. Né? Isso é um ponto que a gente ressaltou várias vezes ao longo das nossas análises durante essa semana, de como pessoas de todos os contextos totalmente diferentes, que têm suas próprias opiniões sobre multipolaridade, e naquele momento trazem suas visões, apesar de tudo isso, elas se encaixavam, formavam algo muito belo, muito bonito, de fato. Foi essa conferência. E isso mostra como a conferência surgiu no momento em que ela, de fato, deveria surgir. Tudo ocorreu dessa forma porque nós estamos prontos para isso. Nós somos capazes de construir esse mundo multipolar, nós somos capazes de fazer a multipolaridade na prática. Ao contrário do que nos dizem, ao contrário do que nos acusam, ao contrário do que falam sobre nós, sobre as nossas ideias, sobre as nossas causas, a multipolaridade é algo real e palpável ao nosso trabalho. Nós estamos construindo isso, nós somos pioneiros nisso, de fato. Até o Henrique tinha comentado antes, usado um termo, né, russo ali para se referir ao Gagarin, né, como a primeira saída do espaço. Nós podemos usar esse termo também para o nosso trabalho que estamos fazendo aqui. Somos os primeiros a fazer esse tipo de construção. E já é tempo de fazer isso. Já era tempo de fazer isso e é tempo agora. E é por isso que essa conferência surgiu de uma forma tão bela, apesar de tão espontânea, né? Poderia haver ali discursos não tão perfeitamente encaixáveis no contexto da conferência, porque havia pessoas de todo mundo, inclusive de países rivais ali. Poderia haver algum tipo de conflito dentro do escopo da conferência, mas não houve isso, porque há, de certa forma, um entendimento, ainda que tácito, né, mas há um entendimento entre praticamente todos os povos do mundo de que é melhor construir um mundo multipolar, de que é melhor construir uma nova ordem que respeite as diferentes civilizações do que manter as coisas como estão agora. E que todos os conflitos, todas as demais demandas são secundárias em relação a esse aspecto. Nós não temos como reaver nossos heróis, não temos como reaver Daria Dugina, né, que nós perdemos, que é uma marcha do mundo multipolar, mas nós temos como vencer, completar esse processo, construir esse mundo, né, pelo qual ela morreu, pelo qual tantos estão morrendo, e é justamente isso que estamos fazendo, né, construir, completar esse trabalho e sedimentar aí o caminho rumo à vitória. Justamente o nome de... eu vou explicar um pouquinho algo que eu comentei a mais em português. I was just adding to your comments that we had people from, obviously, from all continents, from different regions of the planet, and among them there were, of course, many people from countries that are enemies between them, countries that have many regional conflicts, regional issues to be solved, problems in their regional levels. But there were no case of conflict during the conference. Of the speeches were not aggressive against each other, because I think that's an evidence that despite any regional conflict, despite any issue to be solved at the regional level, there is a kind of consensus among the peoples of the world that it is best to build a new world order, a new geopolitical order, in where the its civilization is appropriately respected and not subjugated and colonized by one country or one group of countries. And all other issues, all other problems and conflicts should be resolved after this new order is achieved. This is a priority. This is a number one issue for all the peoples. Our conference is the number one evidence of this global awareness that we are humanity. So, esse foi de fato o grande lema da conferência. Nós somos a humanidade, não eles, não os globalistas, não aqueles que querem se arrogar o título de humanidade, porque o nome humanidade até agora tem sido usado para isso, para determinar uma espécie de ordem mundial dentro da qual há as regras, né? A ordem global baseada em regras. Mas aqueles que estão supostamente fora dessas regras não são parte da humanidade, contra eles tudo é possível, tudo é permitido, nós podemos fazer guerra, nós podemos fazer massacres. Né? Essa é a mentalidade globalista. Nós temos a mentalidade contrária. Todos nós somos a humanidade. E aqueles que querem delimitar o que é humanidade e o que não é, estes são os que estão fora dela. Esta é a grande minoria, né, de elites mundiais, né, que deve ser combatida por todos nós. I'm talking about how the word humanity has been used since the end of the Cold War to point to for a different thing. We are talking about humanity as the qualitative unity of all the peoples of all civilizations. We are humanity, but now the concept of humanity, as the globalists say, is a kind of global order that they call rules-based order, and people against this order are not part of humanity and are not in humanity, and against these people anything is allowed. We can do wars, aggressions, humanitarian interventions. This was precisely the topic of my speech during the conference. We are, in a certain way, in some way, we are changing the concept of humanity. We are using the word humanity in a more appropriate way. Humanity is the union of all the peoples. We are humanity, not the small portion of global elites who profit from the current geopolitical order, geopolitical situation. So it's a very important thing to emphasize. The concept of humanity, the true concept of humanity, is what we are talking about now, is what we were talking about during the conference. We are humanity. So thank you very much. I'm going now to another issue. Let me speak Portuguese first. Então, eu gostaria agora de, encaminhando já, né, para a parte final do nosso episódio, comentar sobre o saldo final da conferência, que foi justamente a construção do Centro de Estudos, Centro Internacional de Estudos Multipolares da Área do Guina. O Lorenzo mesmo, ali no final da conferência, tomou a palavra para anunciar, né, esse nosso entendimento. Nós fizemos uma espécie de memorando de entendimento para criar este movimento internacional de pessoas e organizações em prol da multipolaridade, uma espécie de think tank global, uma espécie de movimento mundial para construir a multipolaridade. E o professor Dugin, em seguida, tomou a palavra para mostrar como esse movimento será dividido, como ele trabalhará na prática. e isso será feito através de grupos regionais, plataformas regionais, mais ou menos ali como foi a própria conferência, que foi dividida em blocos, né, regionais, blocos continentais, e da mesma forma nós trabalharemos agora para construir a multipolaridade. Isso será construído através de trabalho intenso, através de eventos como esse, através de publicações de livros, artigos, em todos os âmbitos, né, desde o âmbito acadêmico, ao âmbito jornalístico, ao âmbito militante, ao âmbito intelectual, em todas as plataformas humanas, nós contribuiremos com a construção da multipolaridade. E, para facilitar esse processo, será dividido em blocos regionais. Então, eu vou comentar sobre isso, vou pedir para eles comentarem sobre isso, e também para eles falarem, claro, né, do bloco europeu, que é onde eles estão inseridos. So, as we know, at the end of the conference, it was announced our kind of memorandum of understanding to create the International Center of Multipolar Studies, honoring the French comrade and martyr hero, Dario Duguina, in order to advance the project to build the multipolar world and to continue the work started with the conference. As Professor Dugin suggested, the center will work by continental platforms, more or less in the same way that the conference, the continental blocks. The objective of each block will be to make easier the work to advance these projects. We will make new conference, new publications, books, articles, and everything necessary to advance the multipolar idea. So I'd like to ask you to comment about that, and specifically also to comment about the European platform, what you have in plans for the future.
In the first case, I would like to say that globalism, unipolarity, commonly uses the old formula divide et impera, divide and rule. So we can also propose the opposite, to join and rule. In Spanish, could be unir y unire et impera. Maybe Lorenzo could help us with the Latin word, because I think that infinitive in Latin language is unire, but because I search in the Spanish the dictionary that verb unir, join, comes from Latin unire. So unire et impera. It sounds very well, and it works very well. And this is the essence of all multipolarity regions. I mean, we are always talking about how to join people, how to join efforts for a greater space, for a multipolar pole. Join. This is the key word. And in the opposite, we see that globalists are always trying to divide people. For example, I shared in my Telegram group, Les Pies del Telón, sorry for the commercial, but it's very funny, a puppet from NATO who is constantly talking about and promotion the divide of Russia, China, Iran, and he also proposed the divide of literally every country in the world who is opposed to unipolarism and globalism. So what is the speech on them? Divide, 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 and finally rule. Rule over very little and dominated and colonized countries, but we talk in the opposite way. We talk in the way of joining people in a project, in a multipolarity project, with respect. And it's also funny how this is translated into reality, because in the last year we see that, for example, in European Union, sorry, Lorenzo and me, we lived here in the garden paradise of Borrell. So they think seriously that being offensive against other people is the best tool in international politics. So, for example, Mr. Borrell and others in European Union are constantly being offensive against other countries in the world, are trying to divide and rule constantly. And it's like, do you think that this will be very good for our interests, for our prosperity or something? Because other people, other countries are joined together stronger and stronger, and you are being even more offensive against them. So we see that realistically for the people who still believe on unipolarity. Unipolarity is a closed way. It's the path to the abyss. So if some people want to promote more unipolarity, unipolarity means the destruction of every country in the world. It doesn't matter if you are from Europe, from North America, it means the destruction of all the countries in the world, of course, with the priority of non-Western countries. But finally, means the destruction of everything. And we also see in Europe, especially, that there is no respect about national cultures, the peoples of Europe. It's, how to say, it's the demonstration of the unipolarity hatred to all the peoples in the world. So, unire et impera. This is our task. Join and rule finally, but being respectfully among us, being constructive among us. So it's a very special change in international relations in the whole world. And we are the actors, we are the creators also of this multipolar world. So we can do it in all the countries in the world. And we saw in the conference, as you said, Lucas, there was Lavrov, Sakharova, and I don't remember the name of Chinese Ministry of Foreign Affairs. There was senators from Pakistan, also I think from India, very high level profile in also in Africa, of course. It was amazing. So there is a lot of people in the world who wants to create multipolar world, who believe and who understand the most important. They understand that the future is multipolar. And there is only future on it because there is respect and prosperity. And there is a chance to end the conflicts between the countries. So we were witnessed about these constructive speeches.
Exatamente. Muito obrigado. Então, o Henrique estava explicando também de uma forma bastante aprofundada, um pouco mais detalhada, sobre algo que a gente estava comentando antes, que é justamente como a nossa proposta de multipolaridade engloba um conceito ali de humanidade que é construtivo, não sei se a palavra existe, mas unitivo, digamos assim, unir, né? A unipolaridade é construída sobre a ideia de dividir e imperar, a ideia de destruir tudo. Começa destruindo os países que não são ocidentais, as culturas não ocidentais, as ideias, ideologias não ocidentais, mas depois se alastra para as próprias dimensões do Ocidente. Nós vemos a Europa sendo destruída, tendo sua cultura destruída, tendo seus valores destruídos em nome, né, da unipolaridade, em nome do globalismo. E, certo grau, isso avança dentro dos próprios Estados Unidos, né? Então, a ideia de destruição, isso que é a multipolaridade, a unipolaridade. Enquanto a multipolaridade trabalha no sentido contrário, unir para imperar, unir, construir. A multipolaridade é construtiva, ela é baseada no respeito e não na agressão. Isso é o que nos difere, e nos difere de nossos inimigos, e é justamente para trabalhar neste sentido, nestas ideias, olhar nesta direção que o nosso trabalho, que a nossa, o nosso centro de estudos e as nossas plataformas continentais estão sendo construídas. Lorenzo?
I think that we are writing the new language of multipolarity. As because a symbol is something that means something else, actually we are the pioneers of a new kind of language that is developing in the meantime that we use it. That's why multipolarity is not something that we can describe, because we don't have at the moment the right words to do it. We are still missing some concept because we are building them. We are literally the creators. Or let me say, we are manifesting them in the world. And this is very important because the symbolic language that we are applying has a very powerful metaphysic meaning and have consequences on the cultures of our people. Has the Western hegemony has written inside of the people of all the nations, of all the world, especially with globalism and the Atlanticism hegemony of the United States and its partners, has written inside of the people a kind of understanding of life, of civilization, of what is right and what is evil, or what is progress, as we know very well, and the importance of the concept of progress. As the same they did, now we are pioneers in creating new symbols and giving contents, meanings to these symbols. I think this is very important because creating this language, you know that the language is what gives a form to the thoughts. So our thinking, our reasoning is trying in this moment to find new forms to express. And so doing this, we are opening the doors to a new world, to a new era of this humanity. This means that we have a huge responsibility. No one else can do it. No one else is doing it. We stayed for many years studying multipolarity, studying philosophy, studying history, the studies of cultures, knowledge, etc. And we are prepared to do it. In such a way, we were waiting for this moment for so long. And now that we have it, that it's arrived, it seems strange because we have to enter in action. And so doing this, we have to remember also in perspective for the next steps, for the future, this responsibility. We have been called to do it and no one else can take our place. Everybody of us is important. Everybody of us has a very important role that can't be discounted and can't be substituted by anyone else. Our presence, our role here is central for the future of the world. Maybe we don't understand this now, but one day, the next generations will look to us, maybe, as true pioneers, as fathers and mothers of a new kind of world that was changing, and we were offering this kind of salvation. Doing this, I think that we will always have to remember to stay humble and remember the great suffering that we have arriving here. Because to arrive to say that we are humanity, not them, this means that we had to recognize, to discern in a very complicated amount of battles and sacrifices, also human sacrifices of lives, people that gave the whole life to this will, to this battle, and to give, to share, to teach the courage. We have to be heroes in a world that has forgotten the mythology and that is trying to rewrite all the history of our civilizations. So doing this, we have to preserve and to share. That exactly, it is exactly the role of tradition. Tradere in Latin means to transmit, to give to the next. So this important role, it's, I think, a calling for us. Multipolarity is calling us to realize this change. and no one else can take our place.
Excellent, thank you. Então, o Lorenzo estava comentando um assunto extremamente importante de ser levado em conta por todos nós ao analisar essa questão da construção da multipolaridade. Nós estamos construindo, de fato, a linguagem em que é a multipolaridade. A unipolaridade estabelecida como ordem hegemônica vigente trouxe toda uma linguagem para segunda linguagem como aquilo que é o nosso recorte da realidade, como vemos o mundo. A unipolaridade nos traz ali um nosso sentido de viver nesse mundo. Toda a nossa visão de mundo é pautada nisso. Nós temos que construir o contrário, construir essa linguagem multipolar, construir esses termos, esses significados, esses símbolos pautados no nosso ideal multipolar, na nossa ideia multipolar. Isso é extremamente importante de ser levado em conta e é o trabalho que estamos construindo aqui. É o trabalho iniciado para essa conferência, é o trabalho que será continuado pelo nosso centro de estudos. E essa conferência nos mostrou como estamos preparados para isso e como todo o trabalho de cada um de nós é extremamente importante. Nenhum de nós pode ser substituído, nenhum de nós pode ser dispensado, pode ser ignorado, pode ser reposto. O trabalho de cada um de nós, de todo o conjunto humano, é necessário para construir a multipolaridade, porque a multipolaridade é isso, ela é a humanidade. A humanidade, a união qualitativa de todos os seres humanos, a união de cada ser humano, levando em conta seus respectivos contextos, seus respectivos pressupostos coletivos, né? Seus povos, né? seu etno, sua religião, seu continente, tudo isso levado em conta. E uma grande união é a verdadeira multipolaridade. Não é um conjunto quantitativo, né, de indivíduos amorfos e desconectados, como o liberalismo pressupõe a multipolaridade. Desculpa, pressupõe a humanidade. Né? Nós temos que construir o contrário disso. Há um significado de humanidade, nós vamos dar outro, um significado multipolar. Isso que eu estava falando também anteriormente. Estamos mudando os termos, as condições, né, impostas a todo um recorte da realidade que nos foi induzido ao decorrer de todas essas décadas de mundo unipolar. E este trabalho é extremamente importante, necessário e inevitável. E para finalizá-lo, para consumá-lo, né, o papel de cada um de nós é extremamente importante. Nenhum de nós é substituível, nenhum de nós é dispensável. Então, esse é o trabalho do Centro de Estudos da Multipolaridade. Esse é o trabalho das nossas plataformas multipolares. Esse é o trabalho que nós apenas começamos na Conferência Global. Que vamos continuar ao longo dos próximos anos. Então, peço a todos que fiquem atentos, porque teremos muitos eventos, muitas novidades, muitos trabalhos aí a serem construídos neste âmbito, no âmbito do nosso centro de estudos, da nossa plataforma, né, sempre focados nisso, em construir esse novo recorte da realidade para todos os seres humanos, essa nova linguagem. Temos muito trabalho a ser feito. Foram muitas décadas de mundo hegemônico ocidental. E agora, fazer todo esse processo demanda o trabalho em cooperação de todos os povos. E é isso que estamos fazendo aqui. Aliás, avançando o tema aqui dessas plataformas, eu gostaria também de anunciar que, em breve, nós teremos os primeiros eventos da plataforma interamericana, aqui, né, plataforma da América Latina, do Centro de Estudos. Faremos aí, provavelmente, no meio do ano, um evento latino-americano, ibero-americano, melhor dizendo, vamos dispensar os termos coloniais, né? Latino-americano, não é um termo que gostamos muito, mas um evento aí de toda a Ibero-América. E, em seguida, também teremos, mais para frente, um evento em cooperação com outras plataformas, se Deus quiser, congregando todos os países de língua portuguesa. São aí algumas das coisas que temos em mente para a plataforma interamericana. E também, é claro, no mesmo âmbito, publicações sempre, livros, traduções, artigos, né, concernentes a cada um desses eventos, concernentes a cada feito da nossa plataforma. Isso aí é um trabalho que estamos em mente. So I explained what you said, and after that I was commenting about some plans we have for our American, inter-American platform that we are planning to do in June or July, a conference with speakers from all the American countries. And
at the end of the year, we plan to do something in partnership with you in Europe and with our African friends, Asian friends, between conference between Portuguese speaking countries. So people from Portugal, from Africa, from all the countries speaking Portuguese, we can do a conference in Portuguese language too. So these are two events we have in mind for the future, and we are planning to do in our platform, or in this framework of building multipolarity, building our center of studies. That's a very important job. We will do it together, because as you said, the role of each one of us is very necessary, is very important, and cannot be replaced by anyone. So thank you all for this conversation, for this comment, these comments about our event, and we hope to make other conversations, commenting other events we will organize together in the future. So thank you very much for this. And as I always ask it, my guests for final considerations, final messages to our Brazilian audience. So the floor is yours.
Well, as last words, I think, for example, in the context of South America, there is a lot of regional conflicts. Okay, not bloody conflicts, but some kind of remembrance from past wars. So it's time for put the past in the past. So we are now in 2023. A very special and complex year, so we must think in this formula: unire et impera, join and rule. So we have to be respectful and have our sight to the future. The future is in our hands, so it's absolutely wasting time if we continue to talking about past wars and conflicts and so on. So we have the future in our hands, so we have to hunt the present carefully and create and for creation in the future this multipolar world. So sorry for my bad English. Usually, as normal as a rule, I read and I translate. Talking is a little disaster for me, but unirse, ser respetuosos, mirar hacia el futuro. This is the key. And muito obrigado, grazie mille, muchas gracias.
Muchas gracias, Enrique. Então, como o Enrique estava falando, que é mais importante o que devemos fazer, deixar o passado no passado, enterrar o passado e olhar para o futuro. A multipolaridade será construída assim. Ignorando e colocando um ponto final, enterrando de vez as feridas do passado, cicatrizando-as e olhando para o futuro. A multipolaridade é o que interessa a todos nós, unir e construir a partir desta união. Então, esta é uma mensagem que fica especialmente para nós aqui na América do Sul, porém também aplicável a todos os povos. Muito obrigado. Lorenzo, por isso.
I think that you must feel you as Brazilians, you all the friends, you must feel called to do this, to cooperate, to do this, to all the people, to all the listeners. Because if today you are listening to us, it's not casual, there's a reason. And feeling this honor, we also have to ask to ourselves which positions we want to take. Often we left globalists dominate the world because we didn't decide where to stay, which positions to take. The whole world is moving to strict decisions, to discernment of what are our ideas, what we believe in, which are our purposes. So it's time. It's time to do it. It's time to do it because next step that could be maybe more difficult. We see the international situation that is so delicate. Next step maybe would be the final steps for our decisions. So now is the time. Now is the time where we see that we are opening, we are getting new options, that we are building, we are manifesting this new multipolar world. Now it's time. So feel this call. Ask to yourself in your heart, which is your position? And when you decide, take the street and go on. We are the people. We are the humanity, as Professor Dugin said, not them. And so if you want really to go on with our humanity, to give a new form to this humanity, it's our moment.
Thank you very much. Very important issue. Como o Lorenzo estava falando, nós precisamos, antes de tudo, nos perguntar a nós mesmos, fazer esse questionamento primordial. O que queremos? Que posição queremos ter no mundo? E decidindo, tomando esta decisão, dar o passo para construir isso. Porque este é o momento de fazer isso. Depois, talvez não seja possível, talvez seja mais complicado. Agora o momento é a transição. E é isso que nós, na Nova Resistência, estamos falando há muito tempo para todos vocês, a respeito do Brasil. Que posição o Brasil quer no mundo multipolar? O que nós queremos? Nós queremos continuar no nosso papel ali, nos foi imposto na ordem vigente, ou queremos assumir um papel de protagonismo? Queremos ser algo no mundo multipolar? Queremos ser algo nesse processo de transição? Porque esse mundo multipolar vai chegar em algum momento. Já está chegando, na minha opinião. Já chegou até. Né? Já é uma realidade. É uma transição que não pode ser evitada. O que nos resta é pensar o que queremos, qual posição queremos nesse mundo. Porque o mundo pode ser multipolar e podemos continuar como um quintal americano, continuar como um quintal ocidental. Agora, se quisermos um papel relevante, né? Isso tem que ser decidido agora. Devemos nos perguntar aos nossos corações e às nossas mentes. O que queremos? E tomar esse passo, construir. Porém, algo muito importante para tomar essa decisão, como o Lorenzo ressaltou, lembrando as palavras do professor Dugin, é recordar que nós somos a humanidade. Nós temos um espaço na humanidade. Nós não somos algo fora, uma espécie de observadores do que é o mundo, do que é a humanidade, como os globalistas querem que nos vejamos, né? Como aqueles que estão tentando se inserir na sociedade aberta global. Isso é uma mentira, isso não é verdade. Nós somos parte da humanidade. E como humanidade, devemos nos realocar, buscar nossa posição. O que queremos? E então construir esse espaço. Então, este é um ponto muito importante, devemos sempre começar a ressaltar e nos perguntar a nós mesmos o que queremos e então tomar os passos para construir essa nossa decisão. Eu agradeço a todos vocês por esta oportunidade, para esta tarde aqui de sexta-feira, e a todos que vão também acompanhar posteriormente. Muito obrigado, tanto por esse episódio de hoje quanto pela conferência. Na minha humilde opinião, essa conferência mudou o mundo, de certa forma, porque nenhuma outra conferência antes havia unido tantas pessoas, de tantos contextos diferentes, tantos países diferentes, desde pessoas comuns até oficiais de Estado, para expressar em união verdadeiramente global o desejo de construir a multipolaridade. Então, na minha opinião, esta conferência, de certa forma, mudou o mundo. E a continuidade dela é o nosso trabalho, é o que nós devemos fazer. So I was just adding that, in my opinion, this conference has some way changed the course of the world, because this is the first time people from so many countries come together to express that desire to build a multipolar world. We are, in fact, pioneers, and this conference It's the proof that the world has changed. I was saying in my speech that April 29 was the birth date of the multipolar world, and I truly believe that. And our work now, our mission now, is to keep this work continuous. We need you to continue this very important work, because this conference was the first step for something much bigger, and we are
the builders of this new reality. So thank you all. This very important conversation today. And so see you all soon.
Muito obrigado a todos. Até a próxima.
Pode fechar, Bernardo.